Saúde Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Existem dois tipos principais de testes para Covid-19, segundo a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os testes sorológicos utilizam sangue, soro ou plasma e detectam a presença de anticorpos. E os testes moleculares, como RT-PCR, utilizam secreções respiratórias coletadas pelo nariz ou pela garganta e detectam a presença do coronavírus no organismo. Nesses casos, o resultado demora alguns dias para ficar pronto. Desde o começo da pandemia, houve uma diminuição no tempo para a liberação dos resultados. O virologista do CT Vacinas, Centro de Tecnologia em Vacinas, e professor do Departamento de Microbiologia da UFMG, Flávio da Fonseca, esclarece que essa diminuição não veio de uma mudança na metodologia.
Na verdade, os métodos não avançaram tanto assim, não. Né? A gente tem alguns métodos que estão sendo, por exemplo, né, o próprio hospital Albert Einstein, né, na USP em São Paulo, noticiou que agora está usando sequenciamento genético de última geração, que não é uma invenção deles. Eles estão usando uma ferramenta que já existia, adaptada para fazer diagnóstico. E aí você tem realmente, uma capacidade de testagem gigante. Né? Para cada dia você pode testar, o que eles falaram, 5 mil pessoas. O método tradicional, que é o PCR, né, ele não mudou também muito do início da pandemia para cá. O que aconteceu é que os laboratórios adquiriram, primeiro, proficiência, e muitos laboratórios entraram como parceiros para também fazer o teste.
Nem todos os testes podem ser utilizados para realizar o diagnóstico da Covid-19. O professor Flávio explica essa questão.
Testes sorológicos dependem da geração de resposta imunológica, de anticorpos, né, que são eles que são medidos. Uma pessoa infectada pelo SARS-CoV-2, ela leva de 7 a 10 dias para gerar anticorpos. Então, se ela fizer o teste no início da infecção, vai dar negativo, é um falso negativo, porque essa pessoa ainda está em janela imunológica. Os testes sorológicos, eles são mais apropriados para acompanhar a imunidade da população, ou seja, para indicar quem já teve contato com o SARS-CoV-2. Um teste positivo sorológico indica que aquela pessoa já teve contato com o vírus, não indica se ela está atualmente infectada. Já o PCR, ele garante que aquela pessoa está infectada, que ela mede a presença de genoma viral dentro daquela pessoa. Essa é a primeira limitação da sorologia. Ainda assim, o teste rápido, ele tem uma taxa de falso negativo ainda maior, exatamente porque ele é rápido, então há um investimento na rapidez, mas há uma perda de sensibilidade.
De acordo com o Ministério da Saúde, a média diária de exames RT-PCR realizada no mês de maio foi de 7.624. Na avaliação do professor Flávio, o número de brasileiros testados para Covid-19 é baixo.
O ideal é quanto mais melhor. Por exemplo, países que tiveram sucesso na contenção da epidemia, a Alemanha é um exemplo, Singapura é outro exemplo, a Coreia é um exemplo, são países ou estados que investiram pesadamente na testagem de sua população. No Brasil hoje só testa quem está no hospital, ou quem testa por conta própria, que vai na farmácia e se testa. A ampliação dessa testagem seria essencial para a gente ter uma ideia exata do tamanho da população que está entrando em contato com o vírus, até para tomar decisões do ponto de vista de saúde pública. Hoje o Brasil testa menos de 10% da população que poderia ser testada, enquanto esses outros países investiram na testagem em massa com um percentual alto da população sendo testada.
Com poucos testes sendo realizados, os casos confirmados de Covid-19 podem ser menores que o número real de infectados no país. De acordo com o cálculo da Universidade de São Paulo, a estimativa é que o número seja 16 vezes maior que os dados oficiais. O infectologista e professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Matheus Vestim, aponta que nem mesmo todos os casos graves são testados.
Subnotificação é algo absolutamente assumido pelas autoridades sanitárias na medida em que só são notificados os casos graves. Os casos não graves são orientados a nem ir para o sistema de saúde para não sobrecarregar as unidades de saúde. Dentre os casos graves, nem todos são notificados porque nem todos os pontos de atenção da rede do estado têm o teste e aí muitas vezes os profissionais não pensam na Covid ou mesmo não têm a possibilidade de fazer a testagem. Então a gente sabe que mesmo para os casos casos graves tem subnotificação. Como resolver esse problema? Aumentando a oferta de testes. Aí tem que ter um investimento mais maciço e uma estruturação mais adequada do governo estadual para prover essa testagem em massa para as pessoas que tenham sintomas de Covid e principalmente para aqueles que evoluam com gravidade, mas idealmente para todos.
Um dos empecilhos para a testagem é o alto custo do exame. Para se ter uma ideia, atualmente cada teste pode custar cerca de R$300. Mas o que explica esse valor? Quem responde é o professor Flávio da Fonseca.
Uma das razões para o teste ter esse preço é que ele é importado. Há uma tentativa de nacionalização dos insumos necessários para a geração desses testes. Produzir os insumos para esses testes no Brasil é uma estratégia extremamente importante, tanto para aumentar nossa capacidade de testagem, que a gente não fica limitado a essa fila que existe para importar material hoje, e também com relação ao custo, porque isso baratearia o custo de produção desses testes, seja o molecular, seja o sorológico. Na verdade, por exemplo, os testes sorológicos, nós já temos produzido no Brasil. Várias empresas, instituições já produziram bons testes. Nós mesmos, CT Vacinas, desenvolvemos um teste sorológico, um ELISA, que está sendo transferido para iniciativa pública e privada. Então, isso já está chegando no mercado. Do ponto de vista molecular, também há empresas produzindo esses insumos. Para o teste molecular, a gente ainda depende, né, muitos insumos que são importados. Mas há, sim, a tentativa de começar a produzir.
O Saúde Consciência de hoje vai ficando por aqui. No último programa da série Corrida contra o Coronavírus, que vai ao ar amanhã, você confere entrevistas sobre o papel da ciência brasileira. Esta edição teve trabalhos técnicos de Thiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Maria Dulce Miranda, informação é saúde. Até a próxima!
Você ouviu Saúde Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.